Obrigado. Eu já ia passar a palavra, só queria tentar esclarecer um ponto e gostava que me ajudassem. Admitindo a possibilidade dela dizer que não pode ver, que está impossibilitada, que está no fim do mundo, eu pretendo todos os cenários possíveis.
Mas não, e passamos para as 11 horas.
E, portanto, deixamos cair a audição e passamos
não,
para.
Não, vamos mal e passamos para as 11 horas.
Okay.
O Sr. Presidente diz que a Sra. Secretária-Geral não pode estar e, portanto, a
okay.
primeira reunião será às 11 horas e a segunda será às 15 horas.
Muito
nós
bem.
Vamos todos lá, tomamos as posições que entendermos.
Claro, muito bem. Entendido. Era isso que eu queria. Faz favor, Sr.
Sr. Presidente, eu não. Como viu, eu. O Partido Socialista, não é? Não eu. O Partido Socialista. Quis encontrar uma solução para este problema. E, portanto, eu não me pronunciei sobre o que aconteceu, mas gostaria de dizer que nós, na primeira reunião de coordenadores da aproximação legislativa, gostaríamos de fazer uma apreciação sobre a forma de organização, de circulação da informação e de melhoria do entendimento que os partidos podem fazer sobre as propostas que vamos apresentando. E, portanto, nessa altura, faremos uma análise sobre o que aconteceu e apresentaremos propostas para que as coisas todas possam melhorar e para que o Sr. Presidente também, ou a mesa, possa ponderar numa maior flexibilidade de gestão das propostas dos partidos e do seu agendamento, por todas essas coisas. Em boa verdade, nós estivemos aqui a ouvir o Sr. Ministro, numa terça-feira. O Sr. Deputado Pedro Roque, ao intervalo, propôs que fizéssemos logo. Deixe-me. Está bem, mas ao senhor Deputado, deixe-me só terminar. Propôs que no final nós fizéssemos uma reunião para agendar, ao que eu imediatamente anuí. Ficamos todos os partidos, até ao final da reunião, e o Sr. Deputado, com certeza, por razões de natureza pessoal, não ficou. Não ficou. Pronto. No dia a seguir nós tivemos cá, de manhã e de tarde, todos teríamos, de certeza absoluta, reuniões de comissões de manhã e tivemos plenário de tarde. Não houve qualquer contacto nesse sentido. Aliás, o Sr. Deputado João Rebelo podia ter falado com todos os coordenadores, não era preciso o Sr. Presidente. Mas não era preciso só o Sr. Presidente, ou seja, podíamos falar de todos os coordenadores, como fazemos habitualmente, e podíamos ter encontrado uma solução. Isso foi num dia, quarta-feira. Quinta-feira e sexta estavam em serviço externo e estavam até o senhor Coordenador e o senhor Presidente em condições de poder gerir essa mesma questão. Não houve nenhuma circunstância nova. No domingo o senhor Presidente manda-nos um mail que eu só ouvi na terça-feira, porque no domingo e na segunda não tinha acesso a mails. Aliás, eu quando não tenho acesso a mails imediatamente indico que não tenho, que não estou. Portanto, a resposta é, o meu mail diz que não está presente, portanto, eu só estive na terça-feira, e na terça-feira, quando vi o mail, iniciei o processo de gestão dessa questão. Hoje estamos aqui a fazer esta reunião, sendo que, porque é que não fizemos ontem? Porque foi o Sr. Deputado Pedro Roque que, na comunicação que fez a todos os deputados, disse não temos condições na quarta-feira para fazer essa mesma reunião. Portanto, é esta a circunstância e devemos olhá-la partindo desta realidade. As afirmações que fizemos são de natureza política, dos partidos, posições dos partidos, opiniões, essas são de outra natureza que já são dos partidos, não é? Mas este foi o processo e esta é a realidade. Portanto, eu gostaria que tivéssemos em conta que, por exemplo, quando se apresenta um requerimento e esse requerimento é de urgência, que no espaço de 24 horas nós possamos fazer um entendimento sobre esse mesmo requerimento e agilizarmos os procedimentos. Se assim tivesse sido, nós tínhamos rapidamente dado a nossa posição, tínhamos reunido, tínhamos avaliado, tínhamos tido retirado as informações todas que tínhamos feito, tínhamos até olhado para a organização do grupo parlamentar. É porque é completamente diferente nós termos um grupo parlamentar de 86 deputados ou termos um grupo parlamentar de 12 deputados. Termos aqui que garantir o quórum de 7 deputados ou 8 deputados, ou termos que garantir o quórum de 1 ou 2 deputados. É completamente diferente. Os grupos parlamentares são completamente diferentes. Portanto, eu percebo muito bem a afirmação do Sr. Deputado Pedro Roque quando diz eu não tenho condições na quarta-feira sequer de ponderar isso. Portanto, compreendo, porque quem garante o quórum aqui somos nós dois. E, portanto, e os senhores deputados têm as suas vidas e têm as suas organizações de comissões e alguns deles estão a fazer redações finais e este, e até tem sido muito exigente, este trabalho de final de sessão legislativa, que ainda que está a criar alguns problemas a alguns dos senhores deputados que integram, por exemplo, a minha bancada. Portanto, em traços gerais, era isto que eu gostava de dizer, e dizer que podemos voltar a esta questão no início da próxima sessão legislativa, porque isto tudo se resolve na paz dos anjos, sem criarmos nenhum problema, no momento, e penso que chegamos aqui a um bom entendimento para que as audições se possam fazer na terça-feira.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, deve a palavra. Sim, eu não pronunciei sobre a metodologia, desculpa, mas queria dizer que estou de acordo com que as audições sejam públicas, salvo que as condicionantes que são referidas e que podem ser suscitadas pelos próprios fins. Porque, vamos ver, a experiência que temos é que, queria dizer duas coisas a propósito, confrontando a experiência das audições à porta fechada com as audições à porta aberta. Durante muitos anos fizemos audições à porta fechada, eu nunca ouvi nada nas audições à porta fechada que não pudesse ser dito nas audições à porta aberta. E a experiência de audições à porta fechada é de que aquilo que delas transparece na comunicação social é que são perturbações daquilo que foi dito. Portanto, as pessoas, perante uma situação de mercado, que é quem participou numa reunião que é à porta fechada, tem muita dificuldade em desmentir aquilo que é errado, que é transmitido acerca do que se passou à porta fechada, porque o fazer está, de certa forma, também a violar. Enfim, a confidencialidade é que, em princípio, estaria sujeito. Portanto, eu creio que só há vantagem em que a reunião seja à porta aberta e se algum intervenientes entende que algo que não pode dizer à porta aberta, quer dizer à porta fechada, que eu acredito. O que acabei de dizer é que, infelizmente, nos estamos a colocar numa situação em que, se alguém tiver algo que não possa transmitir em público, não o diz pura e simplesmente nesta Assembleia, que eu acho que é mal, mas é a realidade com que estamos confrontados e a experiência que já vou ter muitos anos aqui mostra que, infelizmente, assim. De resto, agora, relativamente à outra questão. Esta discussão e de estar resolvido. Agora, creio que há aqui duas aspectos ainda que, relativamente à disponibilidade destas entidades, eu acho que temos que ser razoáveis. Ou seja, se uma destas entidades está com o seu urgente dia para o fim do mundo, ou seja,
não, se está.
Ou se também não sei, ou se imaginamos que alguém que está dentro da organização da sua vida, que é perfeitamente legítimo. As pessoas têm direito a férias, apesar de que nós não concordarmos com a existência do cargo de secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, achamos que quem exercer o cargo tem direito a férias. E se por qualquer razão da sua vida pessoal programou umas férias para um local muito distante e significa um sacrifício físico,
não, coisa que eu não recomendaria enquanto se exerce uma função destas.
Etc, eventualmente. Mas devemos ser razoáveis. Atender às razões que possam ser dadas para um eventual.
Há um atentado e a Secretária-Geral está na Indonésia e demora 3 dias a chegar ao país porque houve um atentado. Mas vá ver.
Não podemos confundir isto com um atentado.
Não. Sim, com certeza. Aliás.
Mas quando eu digo que devemos ser razoáveis, tem que ser. A razoabilidade implica um princípio de proporcionalidade. Evidentemente que se há um acontecimento dessa natureza, esteja onde estiver, tem que se pôr em campo. Então, enfim, agora, eu creio que, apesar de tudo, este caso não tem essa gravidade. Não é? Depois, eu queria só, e portanto, acho que devemos ser razoáveis, em princípio devem estar, como é evidente. Não é? Mas acho que é de ponderar que se nos for invocada uma razão, que o Sr. Presidente entenda que vale a pena a Comissão atender a isso, acho que facilmente poderá ir. Encontrar uma forma de nos consultarmos e de chegar a um entendimento sobre isso. Creio que todos o admitiremos. Depois, a outra questão que está resolvida, portanto, vamos fazer novamente essa feira, mas eu estava a dizer o seguinte: quanto à urgência, à invocação da urgência, em princípio, quando se requer uma audição fora daquilo que são as audições normais, aquelas audições regimentais que são fixadas ao ano, e aquelas apresentações de cumprimentos, enfim, esse tipo, todas as outras são em princípio urgentes, ou seja, se alguém solicita uma audição porque aconteceu algo relevante, essa audição, por natureza, tem um caráter urgente, e daí que a invocação da urgência, quando se faz um requerimento desse, é quase tabeliónica. Agora, aquilo que está estabelecido da forma de funcionamento da Assembleia é que, neste, fora do funcionamento normal da Assembleia, atende-se às razões de excepcional urgência. E daí que é a necessidade do consenso. Portanto, é só chamar a atenção para isto. E o que eu estava a dizer inicialmente é que não estava, por nós, não reconheceríamos o caráter excepcional de urgência.
O caráter de excepcional urgência foi o caráter criado com o apelo de um delito.
O Estado está assumindo que a urgência é excepcional, mas é isso. Certo. Se os deputados, eu tenho mais dois
pedidos, os deputados João Rocha Gonçalves, o deputado Pedro Paulo. Eu só gostava de fazer aqui uma nota que tem a ver com o seguinte: a questão das fugas de informação de dentro da Comissão só ocorreu uma vez com o Sr. General de Sena. Não tenho memória de mais nenhum.
Mas isso é agora.
Desculpe, estou a falar na atual.
Uma vez.
E não sei como. Primeiro que eu falo e conheço.
Mas olha, cá, eu quinta.
Portanto, e dessa vez que ocorreu isso, eu tive a oportunidade, como presidente da Comissão, de dar a cara junto dos seus jornalistas relativamente ao assunto. E houve uma conversa franca aqui entre todos nós e nunca mais voltou a ocorrer. Recordo também que a audição do CIRP e da Secretaria-Geral do Sistema de Segurança Interna, por disponibilidade deles, foi à porta aberta a propósito de tempos. E, portanto, o antecedente que existe relativamente a estes dois casos, com a exceção do chefe de Estado do Maior do Exército, é à porta aberta. Há uma questão curiosa. É que a classificação de alguma informação, seguindo o CIDMIL, de facto, obriga que alguma informação que aqui nós consideramos meramente corriqueira, que já não tem nenhum estatuto especial, isso até merece uma observação da nossa parte relativamente à desadequação da lei, e que nós recebemos aqui à porta fechada e consideramos que pode ser feita à porta aberta, verdadeiramente obriga a quem a presta a fazê-lo em determinadas circunstâncias e a quem a ouve a guardar sigilo sobre essas respostas. Portanto, só queria sublinhar estas duas coisas para ficar claro. Depois dar uma outra nota que é o seguinte. Eu não vou entrar na discussão que se passou até aqui, porque acho que não é esse o meu papel aqui. O meu papel é resolver as coisas lá fora. Mas gostava de dizer que procuro sempre garantir, quando faço, procuro obter as opiniões dos senhores deputados, procuro garantir.
Presidente, é a última intervenção, mas gostaria que os senhores deputados olhassem bem para o que aconteceu de terça até hoje. Terça-feira nós iniciamos o processo de troca de e-mails. Ao final da tarde havia no Expresso uma posição radical do líder do CDS dizendo que o senhor deputado Ascensio Simões está de férias e, portanto, e quer impedir a audição. Posso não estar a ser completamente correto, mas é o resultado final desta questão. É claro que nem estava de férias, porque estava aqui no Parlamento, onde almocei, e por acaso até almocei sozinho àquela hora em que fui almoçar, não havia mais nenhum deputado. Imediatamente eu me questionei a bancada do meu grupo parlamentar sobre aquela posição. Aliás, era uma posição que era acompanhada de uma quase ultimata, dizer, se não fizerem isto, vou fazer queixa ao Presidente da Assembleia da República, e depois a nota é, e se isto não acontecer, então vem a Comissão de Inquérito. Quarta-feira de manhã, ao final da manhã, nós apresentamos o requerimento para podermos reunir esta Comissão. E hoje nós estamos a encontrar um consenso para reunirmos esta Comissão. Portanto, senhores deputados, da parte do Partido Socialista nunca há, e gostaria de deixar isto claro a todos os coordenadores. Temos as nossas posições, gostamos que entendam que o Partido Socialista não é um partido pequeno, portanto é preciso gerir o grupo socialista para que ele possa desempenhar as funções, é até preciso olhar para as diversas visões e sensibilidades que existem do grupo parlamentar para podermos responder às circunstâncias em que estamos, porque o coordenador não é mais do que isso, é um coordenador. Não é o dono, não é sequer da direção da bancada. E, portanto, isto, grupos grandes têm essas limitações e têm essas imposições. Portanto, nós fizemos com a rapidez que se impunha, tendo em conta as circunstâncias que vivemos, aquilo que nos competia. E, portanto, acho que estamos aqui, neste momento, a tentar encontrar uma solução que agrade a todos, para que fique claro que o grupo parlamentar do Partido Socialista, que tem as suas próprias posições, não elimina aquilo que devem ser os direitos dos grupos parlamentares e aquilo que deve ser o bom funcionamento da Assembleia da República. Agora, também não podemos é dizer assim, a senhora Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna está de férias e, portanto, não vamos ouvir a senhora Secretária-Geral, não. Vamos colocá-la perante a circunstância e a senhora decidirá se vai ou se não vai. Portanto, acho que isso tem que ser, porque os dois requerimentos foram votados em conjunto e sobre o mesmo tema e, portanto, sendo sobre o mesmo tema, tem a mesma urgência. É só isto. Muito obrigado.
então, mas então, então, senhores deputados, senhores deputados, peço-vos o favor, deixem, senhor deputado, deixem-se si mesmo. Vamos, senhor deputado João Rebelo, senhor deputado João Rebelo, deixe-me só aqui dar nota do seguinte. Deixem-me só aqui. João Rebelo, deixem-me só aqui fazer o seguinte. Nós podemos entrar novamente na discussão do passado. Deixem-me terminar. Tenham paciência. Deixem-me terminar, por favor. Peço-vos esse favor, deixem-me terminar. Nós podemos entrar na discussão do passado. Eu acho que não é útil e acho que não serve para nada. Segunda questão. É verdade que fui contactado por um jornalista e disse que não havia consenso. E é verdade. Enfim, parece-me uma questão objetiva. Segunda questão. Eu gostava de dizer, até porque o João Rebelo agora invocou isso, que de facto, durante 3 anos... o consenso que estava estabelecido entre nós é quando era aprovado um requerimento, o autor do requerimento falava, dava nota à mesa do grau de urgência que o requerimento tinha. Não só naquela discussão, mas depois havia uma conversa comigo para eu despoletar em função disso essa urgência. Eu não estive no dia 17, no dia 18 não fui nunca informado desta situação, deixe-me terminar, nunca fui informado desta situação e, de facto, na visita que fizemos à República Centro-Africana, João Rebelo, na sexta-feira ou no sábado, já não sei, talvez no regresso, falou do assunto e de fazermos a reunião. Até acho que foi o Pedro Pimentel que suscitou a questão em função de uma conversa que tinha tido contigo. E eu, no domingo, tive cuidado de escrever logo um mail às pessoas, esperei por domingo à noite, e paro aqui. E paro aqui por uma coisa muito simples. Nós somos todos pessoas com experiência política e sabemos que, se fosse possível ter havido consenso, e aqui o consenso, eu chego a uma conclusão, que só os dois requerentes é que têm urgência, porque o PSD disse que não há urgência, o Bloco de Esquerda diz que não há urgência, o PC diz que não há urgência, portanto, a minha pergunta faz todo sentido, e por isso é que eu fiz a pergunta, que é questionar, ao Sr. Deputado Alexandre Simões, questionar os dois requerentes, para saber o grau de urgência, porque João Rebelo disse, eu tenho muita urgência, eu disse, eu vou perguntar aos dois requerentes formalmente qual é o grau de urgência. Bem, em função disso, disputar ou não a situação. Bom, dito isto, logo que foi possível obter o contacto com toda a gente, começámos a trabalhar nas soluções. E, portanto, eu sobre a questão dos mails, acho que nós não devemos divulgar os mails trocados entre nós, porque há uma perda de confiança. Não estou a dizer quem foi nem quem não foi. Acho que não deve haver, porque é uma perda de confiança entre todos nós. E perde-se um bocado a agilidade de tratamento destas coisas. Sr. Deputado, há questões que ajudam a serem tratadas assim. Eu faço sempre uma coisa, que é, para além dos mails, um telefonema ou uma mensagem. E, portanto, procuro sempre garantir que falar diretamente com as pessoas. E, portanto, há esse cuidado que eu procuro acrescentar sempre nestas coisas. E, portanto, aquilo que eu irei fazer em função do que está aqui aprovado é, atendendo ao consenso estabelecido mediante a proposta do Partido Socialista, vamos contactar todas as entidades. Eu já sei que, por exemplo, o general Sem manifestou ao Sr. Coronel Vila de Brito que está disponível para interromper as férias para cá vir, porque acha que isto é uma matéria importante e, portanto, a todo tempo está disponível para cá vir. A Sra. Secretária-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa, a ideia que eu tenho é que ela está cá. A Sra. Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, na ronda que nós fizemos na terça de manhã, informou que estaria para fora a partir de quarta.
Sim, que seria o último dia.
Que estaria cá. Pronto. É muito simples. Vão todos, mas não disse que não vinha. Eu só informei se estavam de férias ou não, para termos uma leitura do grau de agilidade das coisas. Era só isso, porque se não houver uma informação comum, é difícil depois também percepcionar o que é que nós estamos a falar. E daí o mail ser importante, porque facilita uma difusão da informação. Portanto, o que é que vamos fazer? Pegar neste documento, transformá-lo em ofício, adaptá-lo, irei assinar o documento ainda hoje, sublinhar a circunstância, se tiver o documento em Word, se puder mandar já para a Dona Elizabeth é útil, transformar em Word, pronto, se puder ainda enviar isso agora para o início da tarde, poder assinar isso, o documento em Word, para ajudar, digamos, na composição da carta, porque algumas coisas aqui foi aprovado isto, transcreve-se o documento e solicita-se a melhor disponibilidade de Vossa Excelência, manda-se o mail, pega-se no telefone, eu vou ligar às três entidades em causa, vou eu ligar às três entidades em causa, sem prejuízo do Dr. Francisco fazer o favor, mandar o mail e falar com os gabinetes respectivos, para criar as condições relativamente a esta matéria. Se os deputados estão de acordo com esta síntese estratégica que fiz, e dia 31 cá estaremos todos. E já agora faço uma sugestão. Se dia 31 nos tiverem disponibilidade, como vamos estar aqui à hora do almoço todos, podíamos almoçar todos juntos, marcávamos uma mesa.
Tenho muito gosto nisso.
Almoçamos todos juntos. Todos, não sei se cabemos lá. Mas vamos ver. Vamos tentar reservar a mesa do Sr. Presidente.
Sr. Presidente, é só responsabilidade. Cada esqueceu-se de dar a informação, nós todos esquecemos de dar a informação mais relevante para a segurança de nossas forças, que é a situação neste momento, segundo eles, está muito mais calma.
Sim.
Por causa das chuvas. E a razão, acho que era mais por causa das chuvas.
Okay. Meus senhores, então, um bom dia para todos.
Sr. Presidente, eu sugiro que o Sr. Presidente informe em nome de nós se este consenso.
Como quiserem.
E que se suscite junto ao Presidente da Assembleia da República
a autorização.
Perspectiva para que possa ser.
Se me permitirem, eu vou já hoje enviar a convocatória preventivamente aos seus deputados todos da Comissão, explicando que dia 31 haverá audições, que é suposto que essas audições ocorram de manhã e de tarde e que, portanto, haverá uma convocatória mais específica logo possível, mas que ficam já pré-informados. Ok? Então, se me suscitarem alguma questão, eu transmito aos senhores jornalistas que foi atingido um consenso e que está tudo combinado neste sentido, que foi aqui aprovado. E então, dia 31, almoçaremos, se Deus quiser. Ah, mas haverá sempre um jornalista ou outro aí a cheirar, se não usando outra expressão. Vê se nos mandas isso, por favor. Soutor, faz o requerimento para eu poder assinar, ou querem que eu assine...
Okay. Esse do Presidente?
A carta para as três entidades.
Ah, não, isso fazemos.
Sim, sim, sim. Ah,
tá,
isso
não é possível. Depois mandamos por e-mail também a mesma
coisa. Só parte. Uso quando
mas
sua...
então vão mandar por digitalmente a convocatória, não é?
Pois.
Pronto, então já basta, não é?
Sim, obrigado.
Oh, Sr. Deputado, pode mandar para a Comissão, para mim e para o Dr. Francisco.
Muito bem. Aliás, posso mandar para todos porque o preço do seu é igual.
É barato.
Só um minuto.
Está bem, para ter. que é que estamos a pensar em fazer?
Claro, sim. Eu tenho que ir arranjar alguém para me substituir.